Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra ao domingo de manhã quando sintoniza a Antena 1. Será dentro de algumas horas que Dom Nuno Brás vai entrar solenemente na Diocese do Funchal. O Bispo Auxiliar de Lisboa ruma à Diocese Insular com desafios de missionação, de dinamização do laicado, de união entre o clero e também de atenção à comunicação social. Depois da missão episcopal no Patriarcado de Lisboa desde 2011, Dom Nuno Brás assume, a partir de hoje, no Funchal, os destinos da diocese. Vamos, nesta manhã, estar à conversa com o novo bispo residente da Madeira e de Porto Santo. Fique desse lado na companhia do programa Eclésia nesta manhã de domingo. Escuta António Zambujo e Carminho, que aqui assumem o meu amor.
Comigo ri do meu umbigo e me crava os dentes.
Ah, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.
O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah,
o
meu amor
tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar deixar em brasa.
Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ah,
ah,
ah, ah.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo em que antecipamos a entrada do novo bispo na Diocese do Funchal. Dom Nuno Brás nasceu a 12 de maio de 1963. É natural do Vimeiro, do Conselho da Lourinhã, no Patriarcado de Lisboa, e frequentou os seminários maiores do Patriarcado de Lisboa, concretamente em Almada e nos Olivais, entre os anos de 1980 e 87, tendo sido ordenado sacerdote pelo então cardeal patriarca Dom António Ribeiro a 4 de julho de 1987. No seu percurso pastoral, o até agora Bispo Auxiliar de Lisboa, também diplomado em Comunicação Social, foi vigário na paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa. Trabalhou como redator, editor e diretor do Jornal do Patriarcado, o jornal A Voz da Verdade. Assumiu o cargo de reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, entre os anos de 2002 e 2005. Ao longo das últimas décadas, Dom Nuno Brás destacou-se também enquanto formador e depois como reitor do Seminário dos Olivais. Também ainda como membro da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Igreja Católica em Portugal e também como membro da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé. Desde março de 2018 é também coordenador da Secção de Comunicações Sociais da Comissão para a Evangelização e Cultura, um organismo integrado no Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Assim é o percurso do novo bispo do Funchal. A Eclésia foi ao encontro da realidade que aguarda Dom Nuno Brás. Jornalista especializado em religião, Silvio Mendes conhece a diocese e os desafios que esperam o novo bispo do Funchal. À Eclésia, o jornalista sugere as principais áreas que aguardam Dom Nuno Brás.
A Diocese do Funchal acolhe Dom Nuno Brás, seu novo bispo, com muita alegria e com fundadas esperanças de um futuro promissor. Com certeza que irá dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos seus antecessores, no sentido de incrementar o espírito do Evangelho, tanto na Madeira como no Porto Santo. Com identidade própria, a Diocese do Funchal tem ainda muitos desafios pela frente, entre eles um incentivo às vocações, sejam sacerdotais e religiosas, que noutros tempos, nesta terra, eram em grande número. A dinamização dos movimentos eclesiais traz-se também uma das prioridades para Dom Nuno Brás, já que nos últimos tempos temos assistido a uma diminuição de empenho das pessoas em aderir aos grupos da Igreja. Um olhar pela juventude também deve também ser o objetivo do novo bispo. Outro dos trabalhos que se deseja venha a ser realidade será que Dom Nuno Brás trabalhe com intensidade na união entre os sacerdotes que aqui dinamizam o seu mundo pastoral. Espera também que o novo bispo dinamize a comunicação social, em especial o Jornal Madeira e o posto emissor do Funchal, órgãos que são propriedades da Diocese do Funchal, tornando-os mais apelativos em todas as presentes. Enfim, muito trabalho terá Dom Nuno Brás na Diocese do Funchal, tendo a certeza de que os católicos das Ilhas da Madeira e do Porto Santo estarão, na sua grande maioria, dispostos a ajudar o seu bispo para que a identidade cristã neste arquipélago se rejuvenesça.
Rejuvenescer uma diocese com 500 anos de história, uma ação que Dom Nuno Brás quer fazer com as pessoas e com todo o clero, seja ele diocesano ou de congregações religiosas. Ao jornalista Paulo Rocha assume que não leva programa, será um bispo não de gabinete, mas junto das pessoas e para todas as pessoas, sejam elas mais ou menos próximas da Igreja. A evangelização, assume, será sempre uma prioridade.
Tem 500 anos de história, mas creio que muito mais do que o peso dos séculos, não é? Que é importante. Uhum. Portanto, não devemos ter medo do peso dos séculos.
Sim.
A Igreja tem um bocadinho mais, apesar de tudo, não é?
Mas na história de Portugal isso é muito significativa.
Claro,
também,
não. E era isso que eu ia dizer. É o primeiro fruto da expansão atlântica portuguesa, uhum. Não é? E, portanto, de facto, a Igreja da Madeira, a Igreja do Funchal, melhor dizendo, é pioneira, não é? Pioneira, portanto, representou e representa tudo aquilo que é o rasgar de horizontes de um Portugal que estava aqui confinado, enfim, a este cantinho da Europa, para um Portugal que se lança Atlântico fora, Índico, Pacífico depois, não é? Portanto, um Portugal que rasga horizontes para si próprio e para o mundo e para a Igreja, não é? Creio que depois há uma segunda marca que eu acho que é importante, que é esta. Nós vemos muitas vezes as ilhas como qualquer coisa longínquo, distante, não é? De separado. Ora, o mar também une, não é? E portanto,
pode ser
olhar
mais
o mar, não? Olhar o mar como traço de união e não como traço de separação, não é? E creio que isso que é importante no sentido de fazer pontos, de ser uma diocese que faz pontos entre um Portugal continental e um Portugal que se lançou porta fora e que saiu e, portanto, e que faz pontos.
Vejamos então de que forma que esse rasgar de horizontes que a Madeira nos habituou e que a Diocese de Funchal nos habituou, de que forma que se pode, que se podem hoje levar por diante também esses desafios?
Pois, vamos lá ver. É interessante perceber que uma ilha assim, com 280 mil habitantes, não chegará a isso, como uma ilha destas, neste momento tem 5 bispos vivos. Não é? E, portanto, uma diocese de 280 mil habitantes, que deu...
Que sinal é esse?
Que dá hoje, não é? Uhum. Portanto, significa a importância da Madeira para a própria Igreja, não é? Depois, a quantidade de missionários. E um destes bispos é bispo de Madagascar.
Sim.
Não é?
Portanto,
ou seja,
Pérez, não é?
está para lá, não é?
Sim, sim.
E, portanto, a Madeira é terra de missionários, claramente. Não é? Foi, e é bom que continue a ser, terra de missionários. Recordo os padres deonianos, recordo os padres salesianos, enfim, depois os franciscanos também, que desde sempre estiveram ligados à Madeira. E, portanto, podemos dizer, é uma terra onde a Igreja está... Mas está como missionária também. E, portanto, estes horizontes missionários foram muito importantes. Depois, foi uma terra que foi uma diocese que foi mãe de uma série de dioceses, enfim, um bocadinho pelo mundo.
E no âmbito da expansão marítima portuguesa?
No âmbito da expansão marítima portuguesa. Não deixa de ser interessante... o facto de eu ter recebido uma saudação, por exemplo, do Sr. Cardeal do Rio de Janeiro, que me recordava, precisamente, que o Rio de Janeiro, a Diocese saiu de São Salvador da Bahia, mas São Salvador da Bahia saiu do Funchal, não é? Assim. Creio que era importante, que é importante também, eventualmente, enfim, creio que a Diocese poderá ainda ter... fazer um traço de união, sei lá, com Açores, Canárias, Cabo Verde, São Tomé, portanto, com todas estas ilhas atlânticas, não é? Não me parece todo despropositado que a Diocese do Funchal possa ter, não obviamente nada de títulos nem nada disso, mas um papel real, no sentido de, eventualmente, nos encontrarmos os bispos de todas estas dioceses e de refletirmos um bocadinho sobre o que é que significa ser uma igreja numa ilha.
No arquipélago.
No arquipélago, assim.
Está atencionado a avançar com essas... Enfim, com a criação de pontes também entre as ilhas atlânticas?
Eu penso que sim, penso que seria interessante. Bom, vamos ver, depois para um encontro é sempre preciso que a outra parte queira, não é?
Sim.
E, portanto, vamos ver.
Não será, por certo, uma diocese de onde partem missionários em número tão expressivo como em algumas décadas ou sim. séculos até atrás, mas é uma região onde chegam muitas pessoas, nomeadamente turistas. Que oportunidade está nesse facto também para a Igreja na Diocese do Funchal, nesse traçar novos horizontes com novos públicos, com novos projetos?
O facto de ser uma terra de turismo significa que é uma terra de acolhimento, não é? Eu sei que, porque várias pessoas já me disseram, que quando foram em turismo para a Madeira, depois foram à Sé, à Missa, etc. E sei que as celebrações da Páscoa, do Natal e mesmo as celebrações dominicais na Sé, concretamente, e nas outras igrejas do centro do Funchal, têm sempre a participação dos turistas. Mas depois existem muitos outros turistas que nunca... enfim, que não vão à Missa, existem muitos outros turistas que nunca contactaram, possivelmente, com a própria fé, com o cristianismo. E o que é que isto significa? Significa que é uma oportunidade clara que nos é dada para, de uma forma ou de outra, eles poderem contactar com, conhecer o rosto de Jesus Cristo, não é?
Através de roteiros, por exemplo, da arte?
Por exemplo, mas não, eu estou a pensar numa forma muito mais simples, que é, enfim, os funcionários dos hotéis. Os funcionários dos hotéis são católicos, são cristãos, não é? Pelo menos a grande maioria. São batizados. São, bom, e, portanto, o rosto, o seu rosto é o rosto de Jesus Cristo, não é? E isso significa que, neste contacto com o cristianismo, que está presente, portanto, no, em todo este laicado, não é? Acaba por ser, de facto, um primeiro contacto com a pessoa de Jesus Cristo. E que há sempre esta possibilidade de dar um testemunho cristão, assim, com toda a naturalidade, com toda a simplicidade, sem estar, obviamente, a fazer proselitismo.
Não se dá também a necessidade de abraçar esse desafio de criar produtos, deixa-me chamar assim, para os turistas, para uma participação mais
ativa. Nós já temos, vamos já ver, a Diocese do Funchal tem aquele excelente museu de arte sacra, portanto, que é um museu único, que tem pinturas flamengas, portanto, de facto tem um recheio muito grande, e parece-me que é importante. Depois, obviamente, as igrejas, sobretudo aquelas, digamos, mais antigas, obviamente. Mas sim, depois existe todo um conjunto de oportunidades. Esta creio que é o grande apelo do Papa Francisco.
É o seu programa também para a Diocese de Funchal?
Claro, eu não tenho programa, quer dizer, ainda. Sim. Não tenho programa ainda. Ou seja, não vale a pena eu estar agora aqui atrás da secretária a fazer um programa muito bem desenhado, assim, uma coisa, e depois chegar lá a tentar aplicá-lo. Ou estava a perder tempo, ou estava a perder tempo de qualquer forma, não é? Porque a realidade é sempre,
diferente. Realidade.
Exatamente, portanto, seria não produtivo e, portanto, não vale a pena estarmos a fazer assim programas atrás de secretárias muito bem feitos, muito tecnicamente muito bem desenhados, mas que depois não têm nada a ver com a realidade.
Fazemos uma pausa na conversa entre o jornalista Paulo Rocha e o novo bispo do Funchal. Dom Nuno Brás assume a partir desta tarde os destinos da diocese. É a esta celebração que hoje nos associamos. Por agora, escuta Cuca Roseta e o tema Luzita.
Há uma luzinha que brilha no teu sorriso, luz que ilumina tudo que está escurecido. Tropecei a cada passo e uma noite escura vi a cor ao teu abraço. Oh, cara carinha, não te deixes ensombrar. Ri-te e vem ver o sol brilhar. Oh, cara carinha, não te deixes ensombrar. Ri-te e vem ver o sol brilhar. Tristeza e em cada solidão há sempre acesa uma luz na escuridão. Só quem se detém é que vê o seu brilhar, dessa luz que tem cada um para mostrar. Oh, cara carinha, não te deixes ensombrar. Ri-te e vem ver o sol brilhar. Não te deixes ensombrar. Ri-te e vem ver o sol brilhar. À noite não falha, essa luz vira tição e deve ser de palha por dentro o meu coração. E se houve alturas em que não me quis queimar, esta noite escura já não consigo evitar. Oh, cara carinha, não te deixes ensombrar. Ri-te e vem ver o sol brilhar. Oh, cara carinha, não te deixes ensombrar.
visita aqui na voz de Cuca Roseta. Regressamos ao tema que nos conduz nesta manhã, a entrada solene de Dom Nuno Brás na Diocese do Funchal. Este é um ano marcado por 3 atos eleitorais: as eleições europeias, também as legislativas e também as regionais na Madeira. Um contexto que não é indiferente ao trabalho pastoral da Igreja, não na elaboração de um programa político, mas no envolvimento dos cristãos na participação cívica. Esse será sempre um alerta do Bispo do Funchal, que garante não tratará os casos de dignidade humana na praça pública e na comunicação social. A unidade do clero é um dos desafios assumidos por Dom Nuno Brás, que está convicto que, assim como não irá com um programa pré-estabelecido, também não tem a pretensão de resolver todos os assuntos.
Creio que é importante percebermos que a Igreja faz parte do ser cristão, faz parte do ser cristão estar no mundo. Faz parte do ser cristão, por isso mesmo, estar na política, estar na economia, estar na saúde, estar, enfim, nas mais variadas áreas onde está o ser humano, aí estão cristãos, não é? E aí está a Igreja, necessariamente. Portanto, a Igreja, neste sentido, faz política, não é? No sentido que se preocupa com aquilo que é comum e que se preocupa com as realidades deste mundo. Ser cristão não é absolutamente esquecer o mundo e viver assim uma pertença espiritualidade, que depois espiritualidade, que pelo menos cristã não é. Uhum. Assim, isto parece-me importante. Neste sentido, é importante que, concretamente, o Bispo tenha uma boa relação com as várias autoridades políticas, quaisquer que elas estejam. De que partido sejam, portanto, a partir do momento em que são eleitas pela população, de acordo com uma tradição que já nos aparece no Novo Testamento, não é? O cristão não pode deixar de estar, de rezar pelos governantes e, por isso mesmo, também de estar bem relacionado com as diversas autoridades. Em segundo lugar, esta participação na política e este respeito e esta cordialidade com as autoridades não pode nunca amordaçar a Igreja naquilo que é a sua dimensão profética, não é? E, portanto, cabe à Igreja também ter uma palavra de denúncia e ter uma palavra de chamada de atenção para as diferentes situações em que a dignidade humana é ofendida, em que a vida humana é posta em causa, em que a dignidade do trabalho é esquecida. Portanto, claramente a Igreja não pode deixar de ter uma voz profética, e uma voz profética clara.
Mesmo que isso gere confrontos?
Mesmo que isso gere confrontos, com certeza, mas isso faz parte da própria comunidade política. Em relação aos independentes, bom, não sei concretamente
o que isso significa.
É uma tendência, de facto, nacional.
Pode indicar um relativismo também?
Pode indicar um certo um enfado com aquilo que é uma certa política partidária demasiado centrada no próprio partido e não no bem comum. Não significa, não estou a dizer isto no geral do país, não estou a falar absolutamente para o concreto da Madeira, pode ser que sim, pode ser que não, portanto não quero que esta minha, que este meu comentário seja entendido como um apoio a um ou desapoio ao outro. Absolutamente não. Nisso a Igreja não faz política partidária e, portanto, que seja muito claro. Uhum. Não é? Assim, temos anos de eleições, é um ano de eleições. E isso significa um apelo claro a que os cristãos participem. E significa também um respeito muito claro por aquilo que serão os resultados das eleições.
Será o papel do Bispo da Diocese de Funchal neste ano?
Será o papel do Bispo em relação à atualidade política. Uhum. E em relação ao momento eleitoral. Uhum. Não é? Em relação ao momento eleitoral.
Chegar ao Funchal neste momento é também desafiante para si? Ou constitui
Vamos lá ver, é obviamente um momento sensível, não é? Se me perguntasse se eu gostaria de entrar num ano em que não houvesse eleições, eu respondia logo que sim, não é? Mas
porquê?
Não, vamos lá ver, nós vamos ter eleições europeias em maio, vamos ter eleições regionais em setembro, vamos ter eleições parlamentares em outubro, e portanto, isto significa uma crispação. Não é? Significa uma crispação entre os vários atores da vida política. E, portanto, um bispo começar o seu ministério com uma carrada de gente crispada, todos contra todos, não é propriamente, digamos, o ambiente mais favorável.
Mas, bom, pode ser uma oportunidade de fazer pontos.
É o que é. Sim, certamente. Não, embora depois... Todos sabemos também que estas crispações eleitorais, graças a Deus, fora de anos eleitorais, depois são menores e, portanto, assim, mas...
Da parte do Bispo de Sarano, existirá esse apelo à participação?
Apelo à participação na vida política e apelo à participação no voto, isso claramente, com certeza.
A Diocese do Funchal aconteceu em anos passados e não muito longínquos, até a utilização dos espaços de culto ou dos espaços limítrofes aos templos para campanha eleitoral.
Uma diocese do Funchal, como as várias dioceses do continente. Hein?
Não acha que haja uma apropriação desses espaços?
Não, vamos lá ver. Acabam dentro dos locais de culto? Absolutamente não. Fora dos locais de culto? Bom, são espaços públicos. E, portanto, é assim... não se pode impedir, não é? Quer dizer, se as pessoas saem da missa e desaparece o partido A ou o partido B, pronto, depois no domingo seguinte aparecerá o partido C, quer dizer, assim...
Falemos agora de assuntos que têm mais a ver com a Diocese do Funchal e casos, poderíamos nós classificar assim, que fazem ou que provocam dor de cabeça, podem provocar dor de cabeça ao Bispo Diocesano. Há casos de alguns sacerdotes na Diocese do Funchal que, pelo menos por aquilo que nós conhecemos, estarão mal resolvidos ou, enfim, com muitas ambiguidades acerca do perfil ou do enquadramento desse sacerdote, seja a nível político, seja a nível até ético. Não vamos falar de casos em específico, não vamos falar de casos específicos.
Exatamente.
Era isso. Qual será a atitude do Bispo Diocesano?
Essa era a primeira resposta e eu quero ser muito claro em relação a isso. Casos particulares não serão nunca tratados na comunicação social por mim. E nós não podemos cair naquele erro de condenar na praça pública as pessoas, como acontece infelizmente, enfim, em vários momentos, aconteceu, enfim, com algum, recentemente, em várias situações. E, portanto, não me parece absolutamente função da comunicação social a função do juiz. Isso é a função dos tribunais. Uhum. Não é? Portanto, vamos deixar aos tribunais que cumpram a sua missão e cumprem. Pronto, depois, obviamente, existem casos mais ou menos polémicos, existem casos mais ou menos dentro daquilo que é as normas do direito canónico. Claro que existem casos sensíveis.
São dossiês que vai reabrir?
Vamos lá ver, são dossiês...
Ou que não pode passar ao lado.
Não, exatamente, não é? Portanto, não se trata de reabrir. Não me estou a ver agora assim... até porque nunca foram fechados, quer dizer, eventualmente, enfim, não sei. E, portanto, trata-se de os procurar resolver e de os procurar resolver naquilo que é a caridade pastoral, naquilo que é a vida eclesial, assim, com toda a simplicidade, sem a pretensão de chegar lá e resolver tudo, e portanto seria uma pretensão tola.
Uma última questão acerca do acolhimento de madeirenses ou lusodescendentes que vêm da Venezuela e que estão a chegar cada vez mais ao território.
Claro que a situação na Venezuela me preocupa pessoalmente. Se me preocupa como cidadão português, desde que eu fui eleito Bispo do Funchal, me preocupa muito mais. Porque, de facto, grande parte da comunidade portuguesa na Venezuela é de origem madeirense. Bom, significa que é necessário acolher aqueles que vieram. Enfim, obviamente as pessoas têm família, portanto, mas de qualquer forma será sempre necessário ajudar. Mas é necessário também, e muito, ajudar a Caritas da Venezuela enquanto instituição de contacto privilegiado, ou as Caritas dos países à volta, no sentido de ajudar aqueles madeirenses que lá estão e que estão a passar um mau bocado, não é? Que estão a passar um momento muito difícil da sua vida, e nós, como cristãos, isso não nos pode ser indiferente. Portanto, alguma coisa vamos fazer.
Depois de tomar posse, neste domingo, o segundo dia na Diocese do Funchal vai ser passado onde?
Vai ser passado na Igreja do Monte, pelo menos uma parte, ou seja, tenciono ir à Igreja de Nossa Senhora do Monte e celebrar lá a Eucaristia, seja porque é a padroeira secundária da Diocese do Funchal, mas por quem os madeirenses têm uma paixão muito grande, e que bem, Nossa Senhora de facto central na nossa vida de cristãos, seja também pelo Imperador Carlos de Áustria, o Beato Carlos de Áustria, que lá está sepultado, e portanto quero ir lá em peregrinação. Assim, obviamente, sendo Bispo do Funchal, celebrarei lá a Eucaristia para todos aqueles que me quiserem acompanhar.
Dom Nuno Brás entra solenemente na Diocese do Funchal dentro de algumas horas, numa celebração e festa que irá acontecer esta tarde. Procure o portal de informação agencia.eclésia.pt. Por lá vai encontrar todas as informações e o acompanhamento que a Eclésia vai dar a esta entrada solene. O jornalista Paulo Rocha falou com Dom Nuno Brás e com ele traçou os desafios que espera encontrar e a forma como os vai enfrentar. Esta entrevista poderá ser visionada mais tarde no programa 70x7 na RTP2, hoje pelas 17h50. Continuo com o programa da Igreja Católica. Nesta manhã, trazemos-lhe agora o Mano a Mano entre Salvador Sobral e Júlio Rezende.
Vim chorar a minha pena no teu ombro e afinal na mesma dor de gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer.
Já sabe que a cada domingo o programa Eclésia reserva-lhe uns minutos para lhe deixar aqui as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como sabe, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Felizes são aqueles que constroem a sua vida à luz dos valores propostos por Deus. Infelizes são os que preferem o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência. É este o tom do Evangelho deste sexto domingo tempo comum. A essa luz se deve escutar a primeira leitura, que põe frente a frente a autossuficiência daqueles que prescindem de Deus e escolhem viver à margem das suas propostas, e atitudes que escolhem confiar em Deus e entregar-se nas suas mãos. O profeta Jeremias avisa que prescindir de Deus é percorrer um caminho de morte e a renunciar à felicidade e à vida plenas. Nas suas palavras, maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Tudo isso ganha pleno sentido com a fé na ressurreição de Cristo. Como diz Paulo na segunda leitura, se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé. Em Cristo ressuscitado assenta o caminho de santidade e felicidade. Voltemos ao Evangelho de hoje na versão das Bem-aventuranças segundo São Lucas. Há diferenças entre esta versão e a de São Mateus, geralmente mais conhecida. Mateus apresenta 9 bem-aventuranças, Lucas somente 4. Mateus diz que Jesus subiu à montanha, Lucas diz que ele desceu da montanha. Uma contradição apenas aparente, 2 relatos complementares. Para escutar as bem-aventuranças em Mateus, é preciso subir à montanha e levar-se, subir para Deus. Para viver segundo o Espírito do Evangelho, não nos podemos fechar nos estreitos limites da terra. É preciso subir, respirar um ar mais puro, mais transparente. Isso exige certamente esforço, pois trata-se de deixar o Espírito superar em nós o ar de Deus. É preciso esforço, tal como para subir uma montanha, é preciso treino, paciência e também silêncio, atenção interior. Mas isso não significa que devemos desinteressar-nos desta vida muito concreta, da vida ordinária todos os dias. É preciso descer da montanha. O Evangelho não é uma droga que nos faz ver o mundo desencarnado. Jesus quer encontrar-nos na planície das nossas vidas muito reais, tal como está expresso nas situações das bem-aventuranças. Os ricos de que fala Lucas são infelizes, porque no fundo se esquecem de sair de si mesmos, de subir à montanha para respirar o ar de Deus. Levemos para as nossas vidas as palavras de felicidade escutadas neste domingo, transformando-as em atitudes de alegria e encontro com os outros, transmitindo felicidade àqueles que vivem por vezes infelizes ao nosso lado, a começar pelos que estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Vivamos com pessoas felizes.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia que hoje preparamos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Amanhã a jornalista Sónia Neves vai contar-lhe que diferença faz na vida dos jovens universitários as propostas da Missão País. Se ainda não conhece esta dinâmica de voluntariado, sintonize a partir de amanhã e até sexta-feira à Antena 1 pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia neste domingo de manhã. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.